As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Filipa Fernandes, vereadora da Câmara de Tomar, está de luto após o falecimento nesta terça-feira da sua mãe, Isabel Ferreira, que contava 66 anos de idade. A triste notícia foi desde logo confirmada pela Conselhia de Tomar, do Partido Socialista, num texto publicado na rede social Facebook. A referida estrutura fala de um momento de dor inesperada e fulminante, não deixando de expressar total solidariedade a Filipa Fernandes e à respectiva família. Estão confirmadas mais duas infecções por Covid-19 na região do Médio Tejo. À semelhança do que tinha acontecido de segunda para terça-feira, também no decurso das últimas 24 horas estão em causa casos confirmados nos concelhos de Torres Novas e Abrantes. O território torrejano é mesmo aquele que maior número de doentes apresenta, 40 no total e 23 ativos. No total, são 151 infecções no Médio Tejo. Ao contrário do que tem sido habitual, desta feita não há registo para nenhuma pessoa dada como curada, pelo que a contabilidade deste parâmetro se mantém em 96 recuperações. Quanto a vigilâncias ativas, 40 pessoas estão sob o olhar atento das autoridades de saúde, num quadro que, desde o início da pandemia, se centra em 581 situações. Nesta altura, no diferencial entre o número total de infecções e recuperações, o Conselho de Torres Novas registra o maior número de casos ativos, 23, seguindo-se Tomar com 11 e Orém com 8. Vamos então aos dados atualizados. Torres Novas, 40 casos e 17 recuperações. Orém, 36 infecções e 28 recuperações. Abrantes, 21 infectados, dos quais 16 já estão curados. Tomar, 19 casos com 8 recuperados e 1 óbito. Alcanena, 11 casos, 9 recuperações e uma vítima mortal. Entroncamento, 11 infecções e 7 recuperados. Vila Nova da Barquinha, 7 casos, todos eles já dados como curados. Constância, 3 infecções, ainda sem recuperações. Ferreira do Zezer, 2 casos, já recuperados. Mação, também com 2 casos, um dos quais dado como curado. E Sardual, com apenas 1 caso e já recuperado. Apesar de, nesta altura, como referido, estarem 40 pessoas em vigilância ativa, as autoridades de saúde continuam a dar conta de 36 situações, a saber, Torres Novas, 11, Orém, com 8, Abrantes, 5, Constância e Vila Nova da Barquinha, ambos com 4, Entrocamento e Tomar, também aqui 2 concelhos com 2 pessoas em vigilância ativa cada.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Apesar dos constantes apelos das mais diversas entidades, a verdade é que já foram descobertas algumas pessoas em peregrinação até Fátima, neste caso concreto, desde Santarém. O alerta foi feito à ERTE por Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, que não escondeu a preocupação pelo facto de já existir movimentação de peregrinos para o 13 de maio, quando a própria Igreja deixou claro que as celebrações serão à porta fechada. Maria dos Anjos Esperança elogiou, pois, a posição do santuário e disse estar esperançada que o Governo tome uma medida que impeça as pessoas de se deslocarem até Fátima.
Em relação à posição da Igreja, deixa-nos efetivamente mais descansada. Eu gostava efetivamente era que as populações, o povo português, que é um povo muito dedicado à Nossa Senhora de Fátima, que seguisse aquilo que a Igreja está a pedir. E é isso que já não estamos a ver. Já hoje foram encontrados, digamos assim, perdoem-me o termo, peregrinos a virem de Santarém para cima, para Fátima. Não estão também a responder ao apelo da Igreja. A Igreja é representante de Deus na Terra e é transmissora dos pedidos de Nossa Senhora. E Nossa Senhora, neste momento, o que está a pedir, efetivamente, é que não vão à Cova da Iria, que não vão a Fátima durante este período. E já estamos a ver que já há pessoas que estão a andar e a ir para Fátima. Legalmente, não sei se as pessoas podem ser impedidas. Eu penso que não podem ser impedidas. Podem ser sensibilizadas e pode tentar realmente ter no espírito das pessoas que é perigoso. Mas a resposta que nos poderão dar é assim, mas duas pessoas no santuário de Fátima não constituem perigo. Pois não, duas só não constituem perigo. Mas muitas das outras, muita gente, muitas pessoas juntas podem constituir. Eu acho que as pessoas devem realmente cumprir e aceder ao pedido da própria Igreja para não se deslocarem a Fátima.
É um risco ficarmos, entre aspas, apenas dependentes do bom senso das pessoas?
É um risco. é um risco. Eu penso e tenho alguma esperança que o próprio Governo tome algumas medidas. Nós, em termos de saúde pública, iremos certamente tomar, tentar sensibilizar as pessoas que não se desloquem através dos nossos departamentos de saúde pública, que façam efetivamente a sensibilização de norte a sul do país, do Departamento de Saúde Pública do centro, do norte, que façam a sensibilização das pessoas todas no país inteiro para não se deslocarem a Fátima nesta altura de maio. Vamos ter mais maios, vamos ter mais 13 de maio, noutras alturas, vamos ter outubro, que é também uma altura de uma peregrinação grande a Fátima. Agora que conseguimos obter, efetivamente, os resultados que estamos a obter, e que não se estrague o que se conseguiu e que não se desloquem a Fátima, que não façam ajuntamentos de pessoas, porque isso é perigoso.
O Ministério da Educação já fez chegar às escolas um conjunto de orientações para que o regresso às aulas presenciais dos alunos do 11º e 12º ano seja feito em condições de segurança perante o contexto de pandemia que vivemos. Dentro dessas diretrizes está o uso obrigatório de máscara, para além da colocação de um aluno por secretária ou até mesmo intervalos sem que as turmas saiam das salas. O horário preferencial deverá situar-se entre as 10 e as 17 horas. Cada escola ficará responsável por definir circuitos que permitam o distanciamento físico entre os alunos. Nos refeitórios, por exemplo, deverão ser criados períodos desfasados para que as diferentes turmas não se cruzem. Refere-se que os alunos que não frequentem as aulas, por desejo de pais e encarregados de educação, ficam com as faltas justificadas, sendo que a escola só é obrigada a prestar apoio remoto se os jovens em causa pertencerem a grupos de risco. Paulo Macedo, diretor do agrupamento Templários, em entrevista à ERTS, admitiu muitas dúvidas em torno das diretrizes do Ministério da Saúde, não só em termos de segurança, mas também na questão dos horários.
Há aqui um conjunto enorme de dúvidas que se levantam, vou falar em relação ao meu agrupamento, não só por causa da questão da proteção que os alunos, os funcionários e toda a gente tem que ter, mas antes de chegarmos a esse patamar, temos aqui questões de organização de horários, distribuição de serviço, que vão criar aqui muita dificuldade, porque pronto, já fizemos um plano de ensino à distância, com mais horários para os professores do secundário, e agora temos que readaptar todo esse plano. Antes disso, até os alunos têm um conhecimento de qual é o horário que vão ter. Portanto, isto tem aqui muitas implicações. Agora há aqui muitas questões que são levantadas por todos os docentes que me têm telefonado, como é que isto vai funcionar, porque há aqui coisas que nós não fazíamos ideia que iam funcionar desta forma e que nos levantam algumas dúvidas. Logicamente, nós não vamos só ter os recursos humanos dos centros operacionais daqui da escola sede, da secundária, vamos ter também das outras duas escolas, tanto da Globo em Paz como da Santiria, para ajudar. Mas nem passa tanto por aí, repito, o problema principal que nós temos aqui, segundo estas orientações, tem a ver precisamente com algo que não está definido. Portanto, nós temos que criar condições para que os alunos tenham alguma distância entre eles, entre as salas aqui da JAC, que são bastante amplas, mas de qualquer forma, as turmas, sendo grandes, têm que ser subdivididas, não é? E temos que criar condições também por termos o número de docentes necessários para estas disciplinas. E aí também vamos ter algum problema, mas pronto, neste momento ainda é um bocado cedo para dizer como é que vai ser.
Celeste Sousa, diretora do agrupamento Nuno de Santa Maria, admitiu que será necessário um enorme esforço para que tudo corra pelo melhor, deixando uma mensagem de confiança aos alunos, nomeadamente para que cada um cumpra as regras de segurança.
Não é fácil, mas sabemos todos e temos todos consciência os tempos que vivemos. E, efetivamente, vamos fazer um esforço enorme e tudo o que pudermos, em articulação também com a Câmara Municipal, porque em termos de transportes tem que haver uma articulação muito estreita. Mas, sobretudo, eu confio muito nos nossos alunos, na sua capacidade de perceberem as regras que têm que cumprir para que seja possível este esforço, porque é por eles que nós vamos fazê-lo e eles merecem-nos. Eles merecem isso, portanto eu conto com todos os alunos com uma atitude muito responsável, muito cumpridora de todas as regras de saúde pública que temos que ter, muito presentes sempre, e vamos fazer o nosso melhor por eles, sim, eles merecem, e vamos ver, ainda estamos a começar a delinear um conjunto de procedimentos que têm que ser feitos, novos horários, distribuir por salas, como é que vamos distribuir, porque tem que ser as tais turmas distritas, uma turma vai dar duas pelo menos, e não ver os espaços que temos, articular com os transportes e depois pedir a todos um esforço enorme para sabermos estar na escola de outra forma. E eu confio que isso seja possível.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo implementou recentemente a rede gratuita de transporte que visa facilitar as deslocações das populações dentro da região. Com uma vasta abrangência e a funcionar até final do mês de maio, não chega, no entanto, a todos. É o caso dos moradores de Ceras, Freixo, Chão das Eiras, Calvinos e Alvioeira, que estão privados deste transporte público para se deslocarem, por exemplo, até Tomar. O presidente da Junta da União de Freguesias de Casais e Alvioeira, João Luís Alves, em declarações a Hertz, manifestou a sua estranheza e disse mesmo estar perplexo pelo facto de as referidas localidades terem ficado de fora desta rede gratuita de transportes.
Assim que tive conhecimento do mapa com a rede de transportes que eles chamam essenciais, gratuitos, nesta fase da pandemia, eu fiquei um bocado perplexo porque aquela rede de transportes alternativa não... De facto, não corresponde às nossas expectativas e às nossas necessidades aqui na freguesia. Apenas uma carreira que é proveniente de Ferreira de Zeza, que faz aqui a zona da manobra e pintado pela Nacional 110 e pela Nacional 138. E, portanto, toda aquela zona de Ceras, a zona da Alvioeira, digamos mais a norte, a zona dos Calvinos, a zona dos Casais, todas essas localidades ficaram. E também aqui mais a este, na zona dos Ganados, Olas, também essas zonas ficaram sem transportes. Portanto, nós manifestámos a nossa indignação com o mail que eu enviei para a Comunidade Intermunicipal de Médio Tejo, onde, de facto, manifestámos a nossa perplexidade e a nossa discordância com esta situação. Não sabemos exatamente o número de pessoas que iriam usufruir, mas por certo que eram muitas, porque há muita gente que trabalha, que vai nos transportes públicos, por exemplo, não é? Nossas localidades, há muita gente a trabalhar em Tomar. E, portanto, há muita gente que usufrui desse tipo de transporte. Porque nem todas as localidades possam ser servidas devido à rentabilidade, ou à fraca rentabilidade das mesmas. Eu até compreendo isso. Mas aqui na nossa freguesia, até nem nos podemos queixar, porque toda esta zona, de uma forma geral, a freguesia tem sido servida pelos transportes. Era servida pelos transportes públicos. E sabemos, de antemão, que não podemos chegar a todas as localidades. E, portanto, é um problema. É um problema que se põe, é um problema grave, que não é fácil de resolver, devido à desertificação dos territórios. E, portanto, também compreendo que as empresas de transportes fujam um bocadinho.
As recentes 24 horas resultaram na identificação de mais duas infecções por Covid-19 na região da Alzira e do Tejo, que sublinha-se desde o arranque da pandemia já soma 306 infecções. O Conselho de Santarém é aquele que maior número de infectados apresenta na região e no distrito, com 107 casos confirmados, 58 dos quais ativos, a lamentar 3 óbitos no território escalabitano. Nota ainda para mais uma pessoa com teste positivo desde esta terça-feira, em particular no Conselho do Cartacho, que aumentou para 37 o número de ocorrências, das quais 17 já foram dadas como ultrapassadas. Benavente é o segundo Conselho de Alzira e que registra mais infectados, com 50 e 19 recuperações, seguindo-se Corus, 40 casos e 18 recuperados.
Rádio Hertz, informação.
A implementação do BARC, Bioparque Vila Nova da Barquinha, está adiada. A indicação foi avançada há já algumas semanas pelos promotores deste investimento, uma decisão que se justifica com a fase de pandemia em que nos encontramos. Tudo apontava para que o parque começasse a ser uma realidade já a partir de 2021, mas perante este quadro será feito um ajustamento ao planeado, sempre em nome da segurança e da saúde pública. Está em causa, recorde-se, um investimento de 70 milhões de euros, sendo que o parque terá por volta de 40 hectares. Está prevista a criação de 150 postos de trabalho diretos. Numa primeira fase, estima-se a presença de 260 espécies animais. A Hertz falou com Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, fez um ponto de situação sobre este projeto que, recordou, está na fase final do estudo de impacto ambiental.
Estes projetos, que são projetos que estavam já consolidados, estamos já na fase final, estávamos na questão do estudo de impacto ambiental, fase final. objetivamente é adiado. Aliás, o próprio empresário já declarou aos órgãos de comunicação que seria adiado. Mas o projeto continua, está em cima da mesa. Vamos acreditar e penso que o caminho é este. Eu acho que, de facto, se nos continuarmos a comportar como temos comportado até esta altura, em termos nacionais, que a questão fique estável, estamos em condições de ultrapassar esta crise. Isto é uma crise que vai ter repercussões significativas. Vai ter repercussões, nomeadamente, um ou dois anos para recuperarmos. Mas penso que também teremos depois na proposition, quer nos impactos que venham sectoriais, quer os assimétricos, quer outros que venham por aí, mas a nossa resiliência vai nos permitir, de facto, depois também estarmos na linha da frente da recuperação. Uma questão de confiança. Isso aí, todos os agentes, quer públicos, quer privados, têm dado um exemplo em Portugal e não só, também em termos internacionais, com as várias situações que se fazem nos órgãos de comunicação social, referentes a Portugal, cabe-nos a gente, no fundo, ter aqui uma resposta adequada, uma política pública coerente, arranjar aqui modelos, no fundo, transitórios de sustentabilidade dos vários projetos que estão em carteira, no sentido de, numa época da globalização, estarmos depois, após afastar deste perigo, estarmos, como eu disse, na pole position para que podemos recuperar e, no fundo, o que agora temos em termos entre comas, temos que aguentar estas condições que nos foram criadas, com um vírus completamente, uma situação completamente inesperada, e depois recuperar e, cheios de força, conseguirmos ultrapassar a nossa história, contando exemplos tão grandes deste povo, com tantos desafios que ultrapassámos, penso que também conseguiremos ultrapassar este.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Para quem investe é habitual a recomendação e o princípio da diversificação, ou seja, uma carteira de investimento diversificada, englobando vários setores de atividade, diminui o risco. Embora hajam riscos globais ou conjunturais da economia, eles acentuam-se por setores de atividade, negócio-se a negócio. Pelo que, se um setor ou negócio está pior, há sempre outros que não o estão, ou até funcionam em contraciclo. Pelo que, para diminuir o risco, há vantagem em repartir o investimento por setores de atividade. Usando o ditado popular, não se deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Na mesma lógica ou princípio, parece dever aplicar-se quando se definem estratégias de desenvolvimento local ou regional. Se se aposta ou se elege quase exclusivo um setor de atividade como motor para o desenvolvimento de uma região ou de um concelho, há uma forte probabilidade de, em determinada altura, por esta ou aquela crise, tal gerar aperto e um efeito fortemente penalizador para a economia da região. Se a aposta estratégica tiver sido diversificada, poderá haver o desejado efeito de compensação. Em termos globais, na economia da região, a crise daquele setor de atividade não se sentir de forma tão acentuada. Quando entre nós, em termos práticos, se aposta quase exclusivo no setor do turismo, parece estarem-se a colocar todos os ovos da mesma cesta. Quando surgem crises como a atual, fruto da pandemia que vivemos, o risco e a penalização na economia da região agrava-se. Embora tipicamente o investimento no setor do turismo seja de período de recuperação longo, em que, portanto, um período ou dois de menor retorno ou de prejuízo não o deitam abaixo, tal não deixa de ter impacto numa região. Haverão empresas menos estruturadas financeiramente que não se aguentam, gera-se também de imediato desemprego e impacto noutras atividades. A decisão das áreas em que se investe cabe aos investidores. E, evidentemente, todos serão bem recebidos numa região. Não obstante, no âmbito do planeamento e desenvolvimento local, parece importante a identificação de setores prioritários, mais do que um note, fruto de rigorosa análise dos recursos e competências da região, formando a base para a sua diferenciação no mercado global, tornando a região exportadora para o seu exterior, com valor acrescentado, em que se produz mais do que se consome, ou seja, potenciando-se clusters na região, setores com presença visível, com potencial de expansão e com capacidade de promover outros setores críticos. Para tal, há que ter em conta as indústrias tradicionais, onde há conhecimento acumulado, que, com alguma atualização e modernização, nos podem colocar em pé de igualdade com os melhores. Também não será de desprezar a hipótese de apostar em algum novo setor de atividade, fruto da evolução do conhecimento, da tecnologia, das novas geografias e oportunidades socioeconómicas. No nosso território, embora se reconheça o turismo como uma excelente oportunidade a explorar, há tradição e recursos endógenos em áreas como o agroalimentar, a dita fileira florestal e na cerâmica. Mas há também potencial logístico, face à localização central no país e às condições existentes, atrativo à localização de unidades empresariais de dimensão relevante, bem como de software house e de empresas de consultadoria que daqui podem operar para todo o país.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, cuide de si.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.